ar. Jornal UFMG. Informação, serviço e cidadania nas ondas do rádio.
Olá, boa tarde. Agora 12:33, céu parcialmente nublado, a temperatura é de 26 graus aqui no campus Pampulha da UFMG. Eu sou o Vinícius Luiz e está no ar o Jornal UFMG desta quinta-feira, dia 31 de março de 2016. Mar de lama, nunca mais. Campanha quer aprovar projeto de lei que garanta segurança de fato das barragens de rejeitos de minério. Dilma exonera. A presidenta dispensa 2 encargos de segundo escalão ligados ao PMDB. Ministro do Esporte também é trocado. Argentina e Brasil. Quais as semelhanças, diferenças e desafios na assistência social dos dois países? Esses e outros destaques a partir de agora no Jornal UFMG.
Meio Ambiente.
Mar de lama, nunca mais, é o que pede campanha lançada hoje pela Associação Mineira do Ministério Público. A ideia é coletar assinaturas para apoiar um projeto de lei que garanta a efetiva segurança das barragens destinadas à disposição final ou temporária de rejeitos de minérios no Estado. Sobre a campanha, a jornalista Soraya Fidelis conversou agora há pouco com o promotor de meio ambiente do Ministério Público, Carlos Eduardo Ferreira Pinto.
Doutor Carlos, quais são os principais pontos dessa campanha de coleta de assinaturas que a Associação Mineira do Ministério Público, em parceria com o CAOMA, lançou nesta quinta-feira para apoiar um projeto de lei que garanta a efetiva segurança das barragens aqui no estado de Minas Gerais?
Boa tarde a todos os ouvintes. Essa iniciativa do Ministério Público, ela é no sentido de mobilizar a sociedade para que tragédias como a de Mariana não voltem a ocorrer. Nossas investigações trouxeram inúmeros pontos omissos na nossa legislação estadual, de forma que surgiu como obrigação do Ministério Público a proposição de medidas para que os próprios promotores no estado inteiro, que atuem em comarcas que tenham barragens, possam ter instrumentos capazes de agir preventivamente para que tragédias como a que ocorreu no nosso estado não voltem a ocorrer.
Para esse projeto, o senhor destacaria outras medidas que visam, então, essa maior proteção do meio ambiente e de toda a sociedade?
Sim, o projeto ele traz pontos técnicos que, em linhas gerais, traz um maior rigor na proteção ao meio ambiente e no controle dessas atividades. Sobretudo no licenciamento ambiental, na exigência de novos estudos, auditorias, traz a necessidade de caução ambiental, propõe que haja uma participação social no processo de licenciamento efetiva, de maneira que a sociedade participe do processo sem que a tomada de decisão seja feita, sem que ela seja ouvida.
De que forma que se daria essa participação popular mais efetiva no licenciamento ambiental?
As audiências públicas, que hoje são cosméticas, que servem somente para que a sociedade, alguns poucos, se manifestem, ela passa a ser obrigatória em todas as comunidades diretamente afetadas pelo empreendimento e o órgão ambiental obrigatoriamente terá que responder a todas as indagações e proposições da sociedade.
Promotor, 19 das mais 700 barragens de Minas Gerais apresentam riscos. Esse projeto prevê algum mecanismo também de proibição de implantação de novas barragens em áreas de riscos à vida humana?
Eu digo que não são 19 barragens que apresentam risco hoje no estado, são todas as barragens. Existem 35, 19 com instabilidade atestada, outras 16 que não foi possível concluir pela estabilidade, ou seja, 35 que não tem estabilidade garantida, e as outras com estabilidade garantida não pode ser testada a sua segurança. Por exemplo, a barragem de Fundão da Germano tinha testada toda a sua estabilidade. Então, é preciso que esses dados sejam tomados com ressalvas e que haja uma mobilização por parte dos poderes públicos no sentido de maior rigor no controle dessas atividades.
Doutor Carlos Eduardo, já agradecendo a sua participação aqui, conversando com os ouvintes da rádio UFMG Educativa, uma última pergunta ainda em relação a essa campanha, ao projeto. E como que fica a responsabilidade indenização de diretores de empresa que, porventura, tenham que vir a responder por desastres ambientais tão sérios como o ocorrido em Mariana?
Então, esse é um ponto que a gente também apresenta no projeto. No caso da Samarco, a alegação de todos os diretores é que nenhum sabia das decisões tomadas no que se refere à disposição dos rejeitos. Então, a gente coloca expressamente na lei que todas as medidas e proposições relativas à segurança das barragens seja levado e atestado para todo o conselho de administração, para que não haja qualquer alegação de que não sabia das medidas adotadas.
Com qual prazo vocês trabalham, assim, de que coletem o número de assinaturas necessárias e o PL seria encaminhado para a Assembleia de Minas?
Nós esperamos o quanto antes. São necessárias 10 mil assinaturas, sendo que 2.500 em Belo Horizonte e o restante no restante do estado. Mas mais do que os 10 mil assinaturas, que a gente realmente consiga uma mobilização expressiva da sociedade de forma a realmente sensibilizar a Assembleia Legislativa no sentido de rapidamente aprovar essa lei, que é importantíssima para garantir segurança, principalmente dos municípios em que possuem barragens de rejeitos.
Doutor Carlos Eduardo, foi um prazer, viu, conversar com o senhor falar aqui com os ouvintes da Rádio UFMG sobre essa campanha Mar de Lama Nunca Mais, e até uma outra oportunidade.
Eu que agradeço, um abraço a todos da Rádio UFMG.
Então você ouviu o promotor de meio ambiente do Ministério Público, Carlos Eduardo Ferreira Pinto, falando sobre a campanha Mar de Lama Nunca Mais. Quem estiver interessado em participar, basta ir a um dos pontos fixos de coleta de assinaturas na sede do Ministério Público de Minas Gerais e em pontos móveis que vão ficar em vários locais de movimentação da cidade. Basta levar o CPF. A sede do Ministério Público fica na Avenida Álvares Cabral, 1690, no bairro Santo Agostinho, e também na Rua Dias Adorno, 367, no mesmo bairro. Então é só procurar um desses endereços ou ir até um dos postos de coleta para fazer a assinatura. As licitações na atividade minerária, as relações desse setor econômico com a população do entorno e o papel do Estado na gestão dos conflitos. Esses são temas que vão ser discutidos hoje, daqui a pouco, no primeiro ciclo de debates Gesta UFMG. O evento celebra os 15 anos do Grupo de Estudos em Temáticas Ambientais. As informações com a repórter Patrícia Brandão.
Mineração e gestão de conflitos, povos e comunidades tradicionais e conflitos urbanos são os temas que vão ser debatidos hoje em três mesas redondas, no primeiro ciclo de debates do GESTA, o Grupo de Estudos em Temáticas Ambientais da UFMG. Na primeira mesa, a discussão vai ser sobre as atividades de mineração nas cidades do interior, seus impactos e como os conflitos entre os atingidos e as empresas são resolvidos. O doutorando no curso de Antropologia Social da UFMG e integrante da equipe do GESTA, Marcos Zuccarelli, vai contribuir com a discussão apresentando fatos observados em suas pesquisas com atingidos pela mineração em Conceição do Mato Dentro, na região central de Minas e em outras cidades. Ele explica o que considera ser uma estratégia dos órgãos públicos para mediar os conflitos.
Não só instituições de licenciamento, mas também órgãos, ministérios públicos, estadual, federal, têm adotado uma estratégia de mediação de conflitos como forma de fazer essa gestão da crítica que os próprios atingidos fazem ao processo no qual eles estão inseridos, que as instituições acadêmicas também fazem através de suas pesquisas. Mediar um conflito por aquelas instâncias consultivas e deliberativas que muitas vezes têm no seu cerne atores com pesos muito diferentes dentro desse espaço social.
Essa observação vem de dois projetos ainda em desenvolvimento. Um em Conceição do Mato Dentro e outro no Morro do Pilar, que também fica na região central. Em ambos, os pesquisadores fizeram levantamentos bibliográficos, estudaram os licenciamentos ambientais e realizaram trabalhos de campo, entrevistando moradores e lideranças dos movimentos sociais locais. Recentemente, a equipe se voltou para Mariana, mais especificamente para as negociações entre os atingidos pelo rompimento da barragem e a empresa Samarco. O doutorando Marcos Zuccarelli considera que ainda é cedo para extrair conclusões das pesquisas no local, mas vê com certa ressalva os processos de negociação, justamente pela falta de simetria entre os dois lados que negociam. Ele questiona a relação que é comumente feita entre atividade mineradora e desenvolvimento.
A gente tem uma preocupação muito grande em demonstrar outro lado desses chamados projetos de desenvolvimento. desenvolvimento. O que é muito divulgado pela mídia é de que esses projetos realmente vão trazer emprego, vão desenvolver a região, mas o que a gente percebeu nas nossas pesquisas é que existe um outro lado muito mais cruel, muito mais perverso, em que vários grupos sociais são prejudicados por esse chamado projeto de desenvolvimento. Projetos de desenvolvimento que, na verdade, não promovem desenvolvimento efetivo da região, e muito menos para aqueles que são deslocados compulsoriamente.
Além dos pesquisadores do GESTA, estão entre os convidados a participarem da primeira mesa redonda uma mestranda da Universidade de Brasília e uma representante da REAJA, que é uma rede de atingidos pelo projeto Minas Rio, em Conceição do Mato Dentro. O ciclo de debates do GESTA vai ocorrer hoje, a partir de 13h30 na Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas, Campus Pampulha da UFMG. Mais informações pelo telefone 3409-6301 ou no site www.conflitosambientaismg.lcc.ufmg.br. Repórter Patrícia Brandão.
Educação.
Inscrições para bolsas remanescentes do ProUni, o Programa Universidade para Todos, terminam hoje. Podem concorrer nesta etapa professores da rede pública de ensino e estudantes que fizeram alguma edição do Enem a partir de 2010. Para participar é preciso ter tirado ao menos 450 pontos na média do Enem e não pode ter zerado a redação. O ProUni oferece a estudantes brasileiros de baixa renda bolsas de estudos integrais e parciais em instituições privadas de ensino superior. O MEC não divulgou o número de bolsas remanescentes disponíveis. Mais informações no site prouni.mec.gov.br.
Trânsito.
O trânsito é bom nos principais pontos de Belo Horizonte. A gente tem aí um trânsito um pouquinho carregado lá na Rodrigues Caldas, na Praça da Assembleia, também na Nossa Senhora do Carmo com contorno, mas no sentido bairro. Os demais locais cobertos aqui pelas câmeras da BH Trans apresentam um trânsito bastante tranquilo neste horário de almoço. Agora, meio-dia e 45, nós vamos para um breve intervalo. Daqui a pouco, comissão do impeachment começa a ouvir o ministro da Fazenda, Nelson Barbosa.
Jornal UFMG.
Eletrônica. Sua rave semanal na UFMG Educativa. Apresentação, Léo Oliveira.
Sábado às 9 horas da noite.
Eletrônica.
104,5 FM.
A estação.
Jornal UFMG.
Meio-dia 45.
Política.
A presidenta Dilma Rousseff participa neste momento de ato no Palácio do Planalto com artistas e intelectuais defendendo a democracia contra o impeachment da presidenta Dilma. Estão presentes nomes como a atriz Letícia Sabatella, a cantora Beth Carvalho, o cientista político Leonardo Avritzer, que é presidente da Associação Brasileira de Ciência Política e professor da UFMG, o diretor de teatro Aderbal Freire Filho, e depoimentos também foram exibidos no telão, como o ator norte-americano Danny Glover, o músico Tico Santa Cruz. Dilma discursa neste momento e afirmou, lembrando o aniversário de 52 anos do golpe militar, que viveu esse momento e acredita que todos aprenderam o valor da democracia. Ao mesmo tempo, o professor de Direito Ricardo Lodi Ribeiro, que é da UERJ, da área de Direito Financeiro e Tributário, faz depoimento na comissão destinada a analisar o processo de impeachment na Câmara dos Deputados. Ele faz a defesa do governo Dilma. Ele diz que a lei de orçamento fiscal prevê o cumprimento de metas superávit fiscal, mas o que só pode ser verificado no último ano de cada exercício, ou seja, só poderia ser verificado após o fim do governo Dilma. Ele defende as operações que ficaram conhecidas como pedaladas fiscais, que foi a créditos suplementares destinados por meio de decreto pela presidenta Dilma e também o uso de recursos de bancos públicos para pagamento de benefícios sociais. Mais cedo, o ministro da Fazenda, Nelson Barbosa, também fez a defesa desses procedimentos que ficaram conhecidos como pedaladas fiscais, dizendo que todos eles foram feitos dentro da lei orçamentária e tiveram um embasamento técnico. E ontem, os autores do pedido de impeachment da presidenta Dilma Rousseff defenderam que o processo não é golpe durante a reunião dessa comissão especial. Janaína Pascoal, Hélio Bicudo e Miguel Reale Júnior afirmaram que a presidenta cometeu crime de responsabilidade ao fazer as pedaladas fiscais. O Diário Oficial da União de hoje publica a exoneração de Jorge Hilton do cargo de ministro do Esporte. Ele sai após o PRB anunciar desligamento do governo. Apesar disso, o partido ainda mantém outros cargos na estrutura do ministério. À frente da pasta fica Ricardo Leiser, do PCdoB, que a partir de agora será o responsável por atuar nos preparativos para os Jogos Olímpicos do Rio. E Dilma Rousseff exonerou dois nomes ligados ao PMDB de cargos de segundo escalão na administração federal. Foram demitidos Roger Abdala, da presidência da Conab, Companhia Nacional de Abastecimento, e Walter Gomes de Souza, do cargo de diretor-geral do DENOX, o Departamento Nacional de Obras contra a Seca. Walter é ligado ao ex-ministro do Turismo, Henrique Eduardo Alves, que pediu demissão na última segunda. E também foi publicada nesta quinta no Diário Oficial da União a exoneração do coronel Adilson Monteiro, que era diretor substituto da Força Nacional. O coronel teria pedido demissão e feito críticas ao governo Dilma em mensagem aos seus subordinados, segundo o blog do jornalista Lauro Jardim. Em nota, o Ministério da Justiça informou que vai apurar as mensagens que podem implicar em falta de disciplina e gesto de deslealdade administrativa. Para fechar esse giro de política aqui, o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, afirmou que mudança na composição das comissões não afeta os nomes que fazem parte do Conselho de Ética e da Comissão de Impeachment. Ele propôs um projeto que altera a proporcionalidade das comissões de acordo com o tamanho das bancadas dos partidos após a mudança de deputados na janela partidária. Cunha foi criticado porque a medida foi vista como manobra para ganhar vantagem no processo que analisa a sua cassação.
Gênero e feminismo.
Feministas condenam ataques sexistas contra a presidenta Dilma Rousseff e golpe na democracia. Por meio de nota, a ONU Mulher, entidade das Nações Unidas para a Igualdade de Gênero e o Empoderamento das Mulheres, fez apelo público para que o Estado Democrático de Direito seja respeitado no Brasil. Já o abaixo-assinado do Manifesto Feminista pela Sororidade e Democracia colhe nas redes sociais a assinatura para a petição pública contra os ataques violentos de ordem sexista contra a presidência da República desde que Dilma assumiu o cargo. Essas iniciativas pautam a coluna de gênero e feminismo desta quinta-feira. A coordenadora do NEPEM, o Núcleo de Estudos e Pesquisa sobre a Mulher da UFMG, Marlise Matos, reforça a condenação da violência sexista contra Dilma e aponta que, na democracia, nenhuma discordância política ou protesto pode justificar a banalização da violência de gênero. A conversa é com a jornalista Soraya Fidelis.
Professora Marlise Matos, bom dia. Para esta quinta-feira, temos marcado manifestações em defesa da democracia e contra o golpe por todo o Brasil, inclusive aqui em Belo Horizonte e ainda no exterior. Aliás, em entrevista recente à mídia internacional, na qual denunciou o golpe em curso no país, a presidenta Dilma Rousseff voltou a descartar a possibilidade de renúncia e questionou a oposição. Abre aspas. Por que eles querem que eu renuncie? Porque eu sou uma mulher fraca? Eu não sou. Preocupada com esse contexto político brasileiro, a ONU Mulheres como defensora dos direitos de mulheres e meninas no mundo, divulgou nota fazendo apelo público para que o Estado democrático e de direito seja respeitado. Condenou todas as formas de violência contra as mulheres, inclusive a violência política de ordem sexista contra a presidenta da República, Dilma Rousseff. Professora Marlise, a violência de gênero está mesmo sendo banalizada em meio à discordância política e protestos?
Bom dia, Soraya. Bom dia aí aos nossos e nossas ouvintes. Então, eu acho que nesse momento tão grave, né, tão instável, né, de tanta estabilidade política, econômica e social, assim, é muito importante a gente não deixar passar em branco, né, dentro desse contexto de tantos absurdos, né, e tantas violações aí que a gente está vendo acontecer, inclusive ameaçando mesmo, né, a ponto da própria presidenta ir a público e denunciar a presença desse golpe que já está em curso no Brasil, né? Bem a ONU, né, que eu acho que é uma instituição que tem aí uma respeitabilidade pública internacional, né, ONU Mulheres, destacar isso, né, chamar atenção, chamar mesmo a razão, né, o público e a população brasileira para esse tema, que às vezes passa desapercebido, e a gente tem insistido em marcar esse posicionamento aqui, né, de que há em curso no Brasil uma forma bastante perversa, mas que não é novidade, de desconstruir, de deslegitimar mesmo a atuação pública das mulheres, tirar a voz pública das mulheres, que nesse momento aqui é protagonizada pela presidenta Dilma Rousseff. Então, essa violência política de ordem sexista, que é disso que se trata, é de uma violência absurda, né, que tem um caráter político e que está aí absolutamente conduzida em torno desse núcleo da misoginia, do ódio às mulheres, né, do patriarcalismo e do machismo brasileiro, sendo reativados aí de maneira absolutamente desrespeitosa, violadora dos próprios direitos da nossa presidenta e violadora, ao fim e ao cabo, Soraya, dos direitos de todas as mulheres. Porque quando cada um vai a público com os xingamentos, os impropérios verdadeiramente absurdos que estão sendo desenhados, escritos e falados para a figura da nossa máxima, né, da condução política desse país, que agora, pela primeira vez, de maneira inédita, é uma mulher, a gente, infelizmente, se sente pessoalmente atacado, né? Eu, como mulher, né, acho verdadeiramente vergonhoso, eu me sinto envergonhada do país que eu habito, ser capaz de produzir, né? A gente, infelizmente, aqui no rádio não pode visibilizar imagens, mas no Twitter, campanhas e os restos surgindo são, assim, abismalmente desrespeitosas, violentas, machistas, patriarcais e misóginas em relação a Dilma Rousseff. Esse é um processo que não começa agora, obviamente, ele já tem todo um encaminhamento, a gente já vem denunciando aqui na coluna, né, a existência. Agora parece que ganhou assim, um patamar absolutamente inadmissível a ponto de da ONU Mulheres ter que se posicionar.
Ô Marlise, e tem outras entidades também, assim como a ONU, preocupada com esse contexto político brasileiro e apontando para esse caráter sexista na política?
Soraya, a gente sabe que, infelizmente, será de uma violência absurda a retirada da Dilma da sua posição legitimamente eleita. A gente já tem aí manifestações, né, e protestos de inúmeras ordens. Eu vou destacar aqui um que chama Manifesto Feminista pela Sororidade e a Democracia. São mulheres feministas que estão se posicionando justamente em apoio à presidente Dilma nesse momento crucial, né, nesse momento em que a gente está aí, né, no fio da navalha mesmo democrática para todas nós mulheres, né, destacando, né, como tem sido violento esse processo. Não? Então, eu vou mencionar aqui uma frase, né, desse manifesto que eu acho que é importante que a gente entenda, né, do que se trata quando a gente está falando de violência política de ordem sexista. Né? Essa frase foi escrita por Maria Gabriela Saldanha. Ela diz o seguinte: a todo momento tentam nos matar em muitos níveis, sexual, emocional e politicamente. Dilma já teve câncer, já foi torturada com choques elétricos, abusada nos porões da ditadura e vem sendo chamada de puta nas varandas das elites, teve adesivo simulando estupro com seu rosto estampado nos carros e ainda está de pé. Dilma ainda está de pé. Nós estamos de pé com ela. E eu queria muito poder dizer isso pessoalmente a ela. Então, aqui fica o nosso pedido aí para que as pessoas reflitam, que realmente esse grau absurdo, né, desmesurado, né, de violência sexista, ofende, né, e humilha todas as mulheres no Brasil e não apenas a nossa presidenta Dilma Rousseff.
Marlise, mais uma vez, obrigada e a gente volta a te falar na próxima quinta-feira. Até lá.
Até lá, Soraya. Obrigada a você.
Hoje, mais de 70 atos nacionais e internacionais vão tomar as ruas contra o impeachment da presidenta Dilma Rousseff. Movimentos sociais da Frente Brasil Popular protestam também contra a reforma da Previdência e o ajuste fiscal. Em BH, a mobilização começa às 5 da tarde na Praça Afonso Arinos. A coluna Gênero e Feminismo, com a professora Marlise Matos, vai ao ar toda quinta-feira aqui no Jornal UFMG. Você pode ouvir tudo em nosso site, que é o www.ufmg.br/rádio. Agora, 12h57, a gente vai para um breve intervalo. Na volta, o ministro da Ciência e Tecnologia defende o uso da fosfoetanolamina como suplemento alimentar.
Jornal UFMG.
Louca sintonia! E é bom brilhão, bebê, é bom brilhão!
Lidar com loucura é difícil, porque ela é um mistério misterioso.
Louca sintonia, que loucura é essa?
Louca sintonia, o programa mais lúcido da cidade.
Você está ouvindo ZYX414, UFMG Educativa, FM 104,5 MHz. A estação do conhecimento.
Jornal UFMG.
12h59.
Saúde.
O ministro da Ciência, Tecnologia e Inovação, Celso Pancera, sugeriu a legalização da fosfoetanolamina como suplemento alimentar pela Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, por meio de um pedido de aprovação feito por um laboratório produtor. Na visão do ministro, a medida pode evitar que famílias e pacientes recorram a fontes de fabricação de origens desconhecidas. Ele deu detalhes das pesquisas feitas até agora para testar a eficácia da pílula contra o câncer. Estudos da Universidade Federal de São Carlos mostram que o medicamento não é tóxico, por isso poderia ser utilizado como suplemento até a comprovação ou não de sua efetividade como medicamento de combate ao câncer. Isso na visão do ministro. A FEMIG, Fundação Hospitalar de Minas Gerais, abriu concurso público com 45 vagas para médicos pediatras no Hospital Infantil João Paulo II, em Belo Horizonte. O edital foi publicado ontem no Diário Oficial de Minas Gerais. O concurso vinha atender uma demanda da unidade em que pediatras reclamavam da sobrecarga de trabalho, chegando a fazer paralisações. As informações sobre o concurso em gestãodeconcursos.com.br.
Por dentro da UFMG.
Seminário na UFMG discute a política de assistência social no Brasil em perspectiva comparada com a Argentina. O evento conta com a presença de pesquisadores, estudantes e profissionais do SUAS, o Sistema Único de Assistência Social, e também especialistas argentinos que trabalham com a temática. O gestor do SUAS no município mineiro de São Francisco de Paula, região centro-oeste do estado, Hermílis Campos, destacou nesta manhã, durante o evento, a importância da participação e do diálogo entre gestores profissionais e estudiosos da assistência social no evento.
Para um profissional, né, que está lá na ponta, está nos municípios executando as políticas públicas, esse espaço serve para a gente conversar e ampliar esse horizonte. É que a gente, muitas das vezes, atende uma família, vê operacionalizando o sistema na ponta, e quando se tem uma dimensão maior a nível, né, de Brasil e outros países, a gente consegue identificar assim, ó, esse trabalho que eu faço lá pequenininho contribui para esse todo, né, que a nação e a política pública direciona para a gente.
O encontro integra atividades do Programa Nacional de Capacitação do SUAS. O Sistema Único de Assistência Social organiza ações de assistência de proteção social a pessoas em risco social com oferta de programas, projetos e serviços como o CRAS, Centro de Referência em Assistência Social, além de ser responsável por coordenar programas como Bolsa Família. O seminário na UFMG continua às 14h, com a mesa Desafios da Assistência Social no Brasil e na Argentina, seguido de uma conferência de encerramento sobre o lugar da assistência social no Sistema de Proteção Social Brasileiro, com uma representante do IPEA, Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas. O evento, que ocorre no Centro de Atividades Didáticas 1, no Campus Pampulha, é aberto e as mesas vão até às 18h. Uma hora e dois minutos. Termina aqui o Jornal UFMG desta quinta-feira. As reportagens de hoje ficam disponíveis no nosso site www.ufmg.br/rádio. Você pode acompanhar também pelas redes sociais no facebook.com/ufmgeducativa e twitter.com/ufmgeducativa. O Jornal UFMG de hoje teve a produção de Patrícia Brandão, Soraya Fidelis, Deise Paiva e Natália Andrade. Edição e apresentação de Vinícius Luiz. Coordenação de Jornalismo de Paulo Alquimim, na Coordenação Técnica Judson Porto e a Coordenação Executiva da Rádio UFMG Educativa é de Kleiber Pacífico. Uma boa tarde para você e até amanhã.
Jornal UFMG. Uma produção, Núcleo de Jornalismo da Rádio UFMG Educativa, CDCom, Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais.